Vamos continuar sobre o tema de Tachanun. Começamos ontem, fizemos uma breve introdução para entender sobre o que nós estamos falando. Só para relembrar que Tachanun, o principal de Tachanun, das súplicas, que se fala depois da reza de Shachar, depois da Amidá de Shacharit, depois da Amidá de Minchá, o principal é Nefilat HaPaim. Nefilat HaPaim, em tradução literal, seria cair sobre a face. Se Deus quiser, mais para frente, quando nós falarmos como que se faz isso, nós vamos ver qual é o princípio disso. E por que que nós fazemos de uma forma um pouco diferente. Se Deus quiser, quando chegarmos lá, nós vamos falar. E nessa reza de Tachanun, além disso, quer dizer, além de Nefilat HaPaim, nós temos, segundo alguns costumes, algumas outras partes que se fala junto. Se é o Vidu e a confissão, a Shav no Bagadno, os 13 atributos de misericórdia de Hashem, Hashem, Hashem. Segundas e quintas tem um trecho um pouco maior, de Urahum. E tudo isso faz parte do conceito de Tachanun, mas o principal é Nefilat HaPaim. O Rambam, Maimonides, quando fala sobre a reza, ele diz que a ordem da reza é que depois que mitpalel meumad, depois que a pessoa reza de pé, yeshev, deve sentar, v'yipol al panav, ele vai cair sobre a sua face, umitchanem, e ele faz as súplicas. Ele suplica. Umagbia roshó, e ele ergue a cabeça, umitchanem me'at, e faz mais um pouco de súplicas. Que é o que nós fazemos. Nós temos Nefilat HaPaim, que se fica com a face caída. E em seguida tem Va'anachnu lo neda manaseh, que não se faz com a cabeça deitada mais. E qual o motivo que nós temos que rezar destas formas? Quer dizer, nós rezamos primeiro sentado, depois nós rezamos de pé e depois nós rezamos caídos. Por que isso? A explicação é que nós aprendemos isso de Moshe Rabbeinu. Sobre Moshe Rabbeinu está escrito Va'eshev Bahar, quando Moshe está contando que ele rezou pelo povo lá no Monte Sinai. Está escrito Va'eshev Bahar. Primeiro ele diz que ele se sentou na montanha. Depois está escrito Vanohi Amad Tibahar. Depois está escrito eu fiquei de pé na montanha. E por final está escrito Va'etnapal Lifnei Hashem. Eu caí perante Hashem. Então nós vemos que existem os três conceitos. E por isso nós fazemos os três conceitos. Moshe Rabbeinu nos ensinou que a forma de rezar perante Hashem envolve essas três posições: sentado, de pé e caído. Nossos sábios nos ensinam que não se deve e não se pode conversar entre Amidá e Tachanun. Quer dizer, de uma forma geral, não se pode conversar no meio da reza. Óbvio, não está se falando de conversas. Conversas são proibidas. Aliás, é bom aproveitar esta época que, por conta da epidemia, nós fomos expulsos das sinagogas. Para parar e pensar um pouco, que nós temos que cuidar do local. E quando nós rezamos, não é momento de se conversar. Isso entre parênteses. De qualquer forma, mas algumas coisas que precisam ser ditas, podem ser ditas em alguns pontos da reza. Existem pontos que não pode falar nada. Então, por exemplo, durante Psukei de Zimra, os cânticos de louvor, não se pode falar nada. Durante o Shema, não se pode falar nada. Durante a Amidá, não se pode falar nada. Entre a Amidá e Tachanun, também não se pode falar. Depois que terminou Tachanun, aí já pode se falar, coisas são importantes, são necessárias. Não bater papo, não conversar, não ficar. Coisas que precisam ser ditas agora, nesse momento, só pode falar se há necessidade. Mas por que existe essa importância de não conversar, não falar entre a Amidá e Nefilat HaPaim Tachanun? O Talmud nos conta uma história longa. Não vamos contar agora qual é a história. Mas o Talmud conta que Rabban Gamliel, que era o presidente do nosso povo espiritual, e, por conta de uma discussão que teve na casa de estudos, ele colocou o Rabbi Eliezer de lado. Vamos dizer assim, tá? E o Talmud conta que a mulher do Rabbi Eliezer, que era irmã do Rabban Gamliel, quer dizer, eram cunhados, a mulher do Rabbi Eliezer, que era irmã do Rabban Gamliel, o Talmud diz que ela não deixava o seu marido fazer Nefilat HaPaim. Por quê? Porque ela tinha medo, ela suspeitava que se o meu marido vai demonstrar na Nefilat HaPaim o seu sofrimento e vai jorrar perante Deus o seu sofrimento por ter sido colocado para fora por conta do que aconteceu, de repente pode sobrar para o Rabban Gamliel, que era irmão dela, e de repente ele pode acabar sendo prejudicado por conta de Deus ver o sofrimento do Rabbi Eliezer. E de fato, diz o Talmud, que uma vez ela se desconcentrou e ela não foi lá impedir ele de rezar Nefilat HaPaim, e pelo jeito ele rezou de coração, e sofrido, resultado, Rabban Gamliel, seu irmão, faleceu. Olha o poder da reza em Nefilat HaPaim. Só que você vai falar, peraí, eu não estou entendendo. Quanto tempo ela ficava do lado dele para impedir ele de rezar Nefilat HaPaim? O dia inteiro? Ele não fez Nefilat HaPaim de manhã, ele vai fazer 2 horas depois, vai fazer Nefilat HaPaim. Ela ficava o dia inteiro do lado dele para não deixar ele rezar Nefilat HaPaim? Não. Ela não permitia ele fazer Nefilat HaPaim logo depois da Amidá. Isso quer dizer o que o Talmud está falando. Não tinha problema de fazer Nefilat HaPaim, faz parte da reza, vai ter que rezar. Mas não logo depois da Amidá. Porque quando se reza Nefilat HaPaim colado na reza, de carona da reza, a pessoa já está num nível mais elevado por conta da Amidá que ele acabou de rezar. E se logo em seguida a pessoa faz Nefilat HaPaim de coração, tem um poder extremo, a tal ponto que ela, a esposa da beleza, tinha medo que o seu irmão pode ser prejudicado por conta dessa reza. E é o que de fato aconteceu. Então daqui nós vemos a importância que tem em não falar nada entre a Amidá e Tachanun. Aí vai dizer, mas tem repetição da Amidá. Isso faz parte da reza. Vai ter repetição da Amidá, vai ter que responder amém, Baruch Baruch Shemó, vai ter que duchar, vai ter Modim de Rabanan. Tudo isso não tem nenhum problema de responder. Isso faz parte da reza. Mas assim que o Hazan termina a repetição da Amidá, quer dizer assim, a partir desde o momento que a pessoa, própria pessoa individualmente terminou a sua Amidá, quietinho, vai ouvir a repetição da Amidá, vai responder amém, tudo tem que ser respondido, terminou a repetição da Amidá do Hazan, imediatamente vai começar Tachanun. Aí sim nós temos poder nesta prece. Então isso é só para termos uma ideia do poder que tem essa prece dentro da Tapai. Agora, em contrapartida, justamente pelo fato de ter um poder tão grande, existe talvez algum risco. E é isso que nós temos que, então, ver e abordar. Não fica com medo. É para rezar no Filat HaPaim, lógico. Mas por conta de eventual risco que tem aqui, é que Shabbat e Yom Tov não vai se fazer. Vamos, se Deus quiser, entender isso na próxima aula.